Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você que está nos assistindo aí pela internet. O nosso compromisso com Deus, a nossa missão como igreja é cumprir a grande comissão. E hoje, em especial, eu quero tratar de um assunto que abate todo crente, abate igrejas, denominações, nos abate muitas vezes na vida cristã. Nós temos um inimigo que se chama desânimo, e esse é o maior inimigo para aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. E a nossa meditação nessa noite é como vencer os inimigos, ou o maior de todos os inimigos, para aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. E esse inimigo se chama desânimo. Desânimo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo que diz assim a palavra de Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo a raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem que seja um despojo uma terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Versículo 6, vamos ler juntos? Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que eu já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com um nas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Meus prezados irmãos, antes de nós entrarmos na exposição do texto, eu quero brevemente chamar sua preciosa atenção para o contexto do livro de Neemias. O livro de Neemias, juntamente com o livro de Esdras, eles formam um único livro na Bíblia hebraica. Esdras, Neemias, Esther são os três livros que contam a história do retorno de Israel do cativeiro babilônico, após o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Ciro morre, depois entra no seu lugar o rei Artaxerxes, e essa vinda do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém, ela se deu em três etapas. A primeira com Esdras, juntamente com Josué e Zorobabel, depois com Esdras, de novo, e por fim, com Neemias. E é muito interessante porque o templo foi reconstruído, e você pode ler isso lá nos seis primeiros capítulos de Esdras, mas os muros não foram reconstruídos. E desde o decreto de Ciro até o início aqui do livro de Neemias, 120 anos se passaram. E conforme, veja lá em Neemias capítulo 1, versículo 3, diz que os restantes que não foram levados cativos estavam lá na província. Eles estavam em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Então Deus vai levantar Neemias, cujo nome significa o Deus que consola, o Senhor que é o consolador do seu povo. No capítulo 1 de Neemias, você tem um chamado de Neemias, através de um período de 4 meses de oração e jejum em prol do povo de Deus. No capítulo 2, ele embarca com autorização de Artaxerxes, com todos os recursos, com toda a autoridade. Ele foi nomeado governador, autoridade, para fazer a reconstrução de Jerusalém. No capítulo 3, se você observar bem, nós temos aí a estratégia que Neemias usou, dada por Deus, envolvendo todas as famílias e todas as pessoas, não importando o seu cargo, desde os magistrados ao povo mais simples, e todos se puseram a reconstruir o muro. E esse muro que estava ali abandonado há mais de 120 anos, foi reerguido, foi reconstruído no período de 52 dias. Mas esse capítulo 4 é um capítulo chave para a gente entender. E quando o povo estava ali, todas as famílias estavam construindo, e quando o muro, os muros chegaram à sua metade, os inimigos de Israel, eles se levantaram com um propósito único, com um propósito específico, que era fazer com que a obra parasse. Veja lá no capítulo 4, por gentileza, no capítulo 4, Você vai observar isso, que havia uma intenção específica que era fazer cessar a obra. Hã? E eu gostaria de destacar aqui que no versículo 10 há uma confissão por parte de Judá. Judá disse: já desfaleceram as forças dos arregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos o quê? Edificar um muro. Veja que a obra chegou à metade. Tinha que se concluir a obra. Mas o povo estava cansado, desfalecido. Eles estavam trabalhando dia e noite. Todos estavam envolvidos. E veja aí no versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos o quê? Cessar a obra. Preste atenção, meu irmão. O diabo não pode destruir a obra de Deus. Todas as estratégias que são usadas pelos inimigos de Deus, contra a igreja, contra o crente, contra a obra missionária de Deus, é fazer com que a obra cesse, com que a obra pare. É levar você a desistir de servir ao Senhor, de trabalhar para o Senhor. E é tão interessante, porque a estratégia, a ferramenta mais usada, é justamente esta, a ferramenta do desânimo. Desanimar você. Todos nós conhecemos aquela história que Satanás fez um leilão, né, de todas as ferramentas que ele tinha no inferno, que eram usadas contra o povo de Deus. E a única ferramenta que ele não colocou para vender foi a ferramenta do desânimo. Porque o desânimo, ela é de fato a maior ferramenta que o diabo faz e usa para tentar parar a obra de Deus, cessar a obra de Deus. Eu tenho conversado e acompanhado pessoas no ministério, não somente pastores, mas também irmãos, que começaram com todo gás, com todo gosto, com todo zelo, com toda dedicação, mas quando chega no meio, aí bate um desânimo, bate um desalento. E veja que eu gostaria de destacar aqui, meus amados irmãos, algumas coisas que são usadas para desanimar o povo. Todo mundo sabe que o desânimo, ela é uma resposta nossa, comum, a todos os desafios que nós enfrentamos na vida. Nós, por natureza, somos pessoas que chega um momento que a gente desanima. Se a gente fosse fazer um estudo sobre o desânimo, nós chegaríamos a algumas conclusões bem explícitas sobre esse assunto. O desânimo é universal. O desânimo, ele é recorrente. O desânimo, ele é contagioso. O desânimo, ele é imprevisível. O desânimo, ele é temporário. As suas causas são as mais diversas. Nós nos desanimamos por questões físicas, cansaço físico. Nós desanimamos por causa de relacionamentos difíceis. Nós desanimamos por questões circunstanciais. Nós desanimamos por questões de pecado, de vida espiritual. Mas aqui nesse texto, nós vamos aprender. Veja que a partir do versículo 1, no versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro. Então, essa turma toda aqui, o Sambalate, o Tobias, né, e toda essa turma aqui, são inimigos da obra de Deus, são inimigos da igreja, são inimigos do desenvolvimento espiritual da obra missionária de Deus. Veja lá, por favor, no capítulo 2, versículo 10, 2:10, que quando eles souberam que Neemias estava vindo para reconstruir os muros, veja lá, diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, os nossos inimigos não querem o nosso bem, os nossos inimigos não querem o bem das pessoas. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. E quando Deus levanta pessoas, quando Deus levanta a igreja para transformar a vida das pessoas, para restaurar, para reconstruir aquilo que está caído, isso desagrada o inimigo. E aqui eu vejo algumas estratégias que os inimigos usam para desanimar o povo de Deus. Qual é a primeira estratégia? Primeiro, é desvalorizar a obra que nós estamos fazendo. Desvalorizar a obra que nós estamos fazendo. Veja no texto que, no versículo 1, né, ele se indignou muito e escarneceu dos judeus. E diz claramente aí: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-ão a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões do pó, as pedras que foram queimadas? E é tão interessante, porque ele diz assim: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Preste atenção, irmãos. Diante do mundo, diante dos inimigos de Deus, a obra menos importante, na visão do mundo, é a obra de Deus. Quando você dispõe para fazer a obra de Deus, essa obra ela é criticada pelo mundo, ela é ridicularizada pelo mundo. E é tão interessante porque isso o diabo cria dentro da própria igreja. As pessoas valorizam mais o seu trabalho, valorizam mais os seus projetos pessoais, valorizam mais aquilo que é seu do que a obra de Deus. E o diabo, então, ele ataca a gente com desânimo, dizendo: olha, o que você está fazendo não é importante. O que você está fazendo não vale absolutamente nada. Qualquer um pode derrubar isso aí. Qualquer um. Isso não tem significância. Isso não tem importância nenhuma. E você pode observar que é justamente o contrário, porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós estamos trabalhando em uma obra eterna, nós estamos salvando vidas, nós estamos edificando vidas, nós estamos restaurando vidas, nós estamos envolvidos na obra mais importante e mais necessária, que é a obra do Evangelho. Mas o diabo diz assim: isso não é importante. Você acha que se as pessoas achassem importante a obra de Deus, isso aqui não estava superlotado? Porque muitas vezes nós olhamos para a obra de Deus como uma coisa insignificante. Então veja bem, como é que o diabo, que os inimigos injetam na nossa alma o desânimo? Primeira estratégia: desvalorizando a obra que nós estamos o quê? Fazendo. Segunda estratégia que ele usa. Primeiro ele ataca a obra, desvalorizando. Depois ele vai atacar quem? Os obreiros. Veja o que ele diz aí, no versículo 2. Que fazem estes fracos judeus? Fracos judeus. Preste atenção, porque aqui eles estão dizendo o seguinte: a obra que eles estão fazendo é uma obra insignificante, e as pessoas que estão envolvidas nessa obra são pessoas desprezíveis. Eles escarnecem do povo de Deus. Eles desvalorizam o povo de Deus. Eles ridicularizam, escarnecem daqueles que estão trabalhando na obra de Deus. É tão interessante, irmãos. Veja lá, no versículo 8, que os inimigos de Deus, eles injetam desânimo, tentam desanimar o povo de Deus, desvalorizando a obra, atacando os obreiros, mas em terceiro lugar, tentando gerar confusão no meio do povo de Deus. Preste atenção que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo fala dos dons espirituais e da confusão que estava existindo lá, confusão que fora criada pelos homens, pela vaidade dos homens, pela ação do maligno, Paulo diz: gente, o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é Deus de paz. E se você pegar o capítulo 3 aqui e você for ver o perfil das pessoas que estavam envolvidas aqui, tinham maiorais, tinham magistrados, tinham pessoas extremamente importantes, mas tinha um povo simples. E essas pessoas estavam unidas. Mas veja, no versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão ali. Mas, meus prezados irmãos, eu queria chamar a sua atenção, porque as consequências do desânimo são terríveis. O diabo quer nos desanimar. O diabo quer fazer com que a gente pare a obra. O diabo despreza o que nós estamos fazendo. O diabo nos despreza. O diabo quer criar confusão no nosso meio. E quais são as consequências? Quais são as graves consequências do desânimo? Primeiro, divide sua atenção. Você passa a não se envolver com o coração. Você começa a trabalhar no automático. Você começa a fazer por obrigação. Você perde o prazer, a alegria de fazer a obra de Deus. Segundo, você começa a buscar culpados ou alguém para colocar a culpa. O desânimo traz raiva, traz depressão, traz alienação, traz solidão. O desânimo faz com que a gente tome decisões imprudentes, impensadas. O desânimo cria no nosso meio um espírito que é negativo, de derrota. Não vamos conseguir, não vamos chegar lá. O muro está na metade e o diabo quer parar, mas o muro tem que se concretizar. A obra precisa ser feita. E veja que o diabo não atacou no início só, mas atacou no meio. É quando a igreja está crescendo, é quando a igreja está evangelizando, é quando a igreja está sendo abençoada, é quando nós estamos vivendo um tempo de crescimento, desenvolvendo. O diabo não para de atacar a gente, não para. Mas como vencer esse inimigo? Eu quero rapidamente colocar de uma forma simples para você entender. Para você vencer o desânimo, para você vencer esse inimigo perigosíssimo, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima, é orar a Deus. Veja no versículo 4, qual foi a reação de Neemias. Lá no versículo 4, ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Irmãos, preste atenção. Primeira atitude nossa, quando nós estivermos desanimados, quando nós estivermos sendo atacados pelo desânimo, nós temos que orar. Nós temos que olhar para Deus. Temos que olhar por Ele. Os nossos olhos precisam estar postos nele. E veja que isso é muito importante, porque no capítulo 4, você vai observar, no versículo 9, veja lá, quando ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, veja no versículo 9, lê comigo aí o que é que diz: porém, nós oramos ao nosso Deus, nós oramos ao nosso Deus. É importante a gente entender isso. É importante a gente entender o que está lá no versículo 20. Veja lá no versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus, o quê? Pelejará por nós. Então, quando a gente ora, a gente move o braço onipotente de Deus. Nós, é como se nós trouxéssemos Deus para o nosso meio, para que Ele lute as nossas lutas, para que Ele guerreie as nossas batalhas, porque a batalha da igreja, a batalha de reconstrução espiritual de Jerusalém, não era de Neemias, não era de Esdras, mas era de Deus. É Deus que está trazendo o seu povo, é Deus que está reconstruindo o seu povo, é Deus que está fazendo a obra de restauração espiritual. Então nós precisamos olhar para quem? Para cima, para Deus, através da oração. A segunda coisa, irmãos, para nós vencermos os nossos inimigos, o inimigo do desânimo, nós precisamos olhar para o lado. Precisamos olhar para o lado. E é tão bonito aqui, porque ele diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, o quê? De dia e de noite. Eles começaram a vigiar. Eles não pararam a obra, eles dividiram em equipe. Tem uma equipe que vai vigiar e tem uma equipe que vai trabalhar. E a partir de hoje, todo mundo vai trabalhar com a colher de pedreiro e com a espada. Não vamos ser inocentes, vamos estar atentos, olhando para o nosso lado, vendo o que está, que está acontecendo. Veja que coisa linda aqui, quando ele coloca, por favor, no versículo 19, diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separado, longe uns dos outros. Está certo? Um está trabalhando lá, outro lá na frente, um no ministério de casais, um no ministério de aconselhamento, um no ministério tal, outro lá. Nós estamos fazendo a mesma obra. É uma obra grande, é uma obra extensa. Cada um fazendo o seu pedaço de muro na frente da sua casa. Mas sabe o que, que ele diz? No lugar em que ouvirdes, versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei até o quê? Conosco. Preste atenção. Quando você tiver em dificuldade no seu departamento, na sua obra, o que, que você tem que fazer? Gritar. Dizer: venha me ajudar. E todos vão correr ali para quê? Para ajudar. Às vezes, irmãos, a gente desanima, sabe por quê? Por que, que tem pessoas desanimadas? Porque num momento em que é difícil, ele não gritou, ele não tocou a trombeta, e ninguém correu para ajudá-lo. Então vamos olhar mais para o lado, vamos nos preocupar mais com os ministérios da igreja, com cada departamento, para a gente ajudar uns aos outros. Mas em terceiro lugar, para vencer o desânimo, nós temos que olhar para cima, nós temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para trás. Para trás. E o que é que significa olhar para trás aqui? Veja, por favor, aí, no versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que é olhar para o passado aqui, Mariano? É dizer assim: nós já fomos mais animados, nós já trabalhamos mais, nós já chegamos até aqui. Deus já está fazendo, Deus já tem feito. Porque às vezes, irmãos, a gente desanima porque a gente não olha para o currículo de Deus. Nós não olhamos para aquilo que Deus já fez. Como você já foi usado, Samuel. Como Deus já usou sua vida. Como você já teve experiências onde você foi bênção na vida de outras pessoas. E essa crise que você está vivendo agora de desânimo, você não pode desanimar. Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E ele diz isso no momento de crise, de dificuldade. Ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é imutável. Ele esteve conosco até aqui, nos ajudou o Senhor, e ele não vai deixar de nos ajudar agora. Não vai. Mas por fim, eu quero concluir. Olhe para cima, olhe para o lado, olhe para trás, mas olhe para frente. Olhe para frente. Eu gosto demais desse versículo. No versículo 14. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo. Esse versículo 14 é preciosíssimo. Neemias diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Eu disse para os líderes e para os liderados. O que, que ele diz aí? Lembrai-vos do Senhor. Olhe para trás. Mas eu quero que hoje vocês tenham consciência de que Deus grande, Ele é grande e Ele é temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, e vossa mulher e vossa casa. E aí, daquele dia em diante, versículo 16, metade dos meus irmãos trabalhava na obra, e outra metade empunhava lança. Eles voltaram a trabalhar. Irmãos, nós estamos numa obra grande que tem repercussões do futuro. Os nossos filhos, os nossos netos, as novas gerações serão beneficiadas com o trabalho que nós estamos fazendo o quê? Hoje. Nós estamos hoje plantando para que outros o quê? Colham adiante. Não desanime, tá? Não desanime. Olha para cima, olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Já chegamos na metade. Eu não sei quantos anos tem para eu morrer, para você morrer, mas você já, tem uns aqui que já passaram da metade, né? Mas a obra vai ser completada. Amém? Vocês entenderam o que eu disse aqui ou não? Está entendendo a mensagem? Então vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes que esse é um período pós-pandemia, onde muito desânimo foi semeado no coração e na vida da igreja. Muitos pararam, Muitos estão desanimados, muitos estão pensando em desistir, muitos estão exauridos fisicamente, espiritualmente. Mas em nome de Jesus, nessa noite, anima-nos, ó Pai, que nós possamos vencer esse inimigo chamado desânimo, esse inimigo espiritual. Renove o nosso coração, renove as nossas forças, renove a nossa esperança, Senhor, para que essa obra seja completada como foi nos dias de Neemias. Venha levantar todos os abatidos, venha trazer ânimo para todos aqueles que estão desanimados e sem esperança nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.